Começa agora, Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
O assunto do Aplauso de hoje é Belchior. Quem participa do programa é a jornalista e escritora Cris Fuscaldo. Ela escreveu, junto com Marcelo Bortolotti, o livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior. Publicação que desvenda o que aconteceu com o cantor e compositor cearense durante seus últimos 10 anos de vida. Antes de começar a entrevista, vamos à canção Fotografia 3x4.
Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei, jovem que desce do norte pra cidade grande, os pés cansados e feridos de andar légua tirana. E lágrimas nos olhos de ver o Pessoa e de ver o verde da cana. Esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos, depois sorria, examinando 3x4 da fotografia, estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. Pois o que pesa no norte, pela lei da gravidade, disso Newton já sabia, cai no sul, grande cidade, São Paulo violento, corre o rio que me engana. Copacabana, Zona Norte, os cabarés da Lapa onde eu morei. Vivendo assim, não me esqueci de amar, que o homem é pra mulher e o coração pra gente dar. Mas a mulher que eu amei, não pôde me seguir, não. Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem. Veloso, o sol não é tão bonito pra quem vem do norte, vai viver na rua. A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia, e pela dor eu descobri o poder da alegria e a certeza de que tenho coisas novas, coisas novas pra dizer. A minha história é talvez igual à tua. Sabe que desceu do norte, que no sul viveu na rua e que ficou desnorteado. Como é comum o seu tempo e que ficou desapontado. Como é comum o seu tempo e que ficou apaixonado e violento, como você. Como no seu tempo que ficou desapontado, como é comum no seu tempo que ficou apaixonado e violento, como você. Eu sou como você, eu sou como você, eu sou como você. Quem me ouve agora? Eu sou como você, eu sou como você. Eu sou como você, eu sou como você, eu sou como você.
Esse foi Belchior, dele Fotografia 3x4. E a biógrafa de Belchior, a jornalista Cris Fuscaldo, uma das autoras do livro Viver é Melhor que Sonhar, já está pronta para começar a conversa. Ô Cris, bem-vinda mais uma vez aqui, um aplauso, viu? Em outras edições a gente já conversou sobre seu trabalho como cantora, como escritora, e agora o assunto é Belchior. Bacana falar com você de novo sobre música.
Obrigada, Carmen, pelo convite novamente. Adoro estar aqui com você. E, bom, conversar sobre música é sempre bom, né? E um beijo aí para todo mundo que está ouvindo a gente também.
Bacana. Cris, você e Marcelo Bortolotti escreveram um livro, Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, que saiu pela Sonora Editora, não é isso?
Isso, a gente lançou tem pouquíssimo tempo, né? Foram alguns anos aí de pesquisa e mergulho na estrada, né? A gente até está chamando esse livro de roadbook, porque ele praticamente foi feito na estrada. Eu e Marcelo percorremos mais de 10 mil quilômetros, entrevistamos mais de 150 pessoas para poder desvendar um mistério, né? Aquela frase, aquela pergunta que todo mundo passou a se fazer, né? O que aconteceu com o Belchior, né? Por que que ele sumiu? Onde ele foi parar? Como foi a história dele nesses últimos 10 anos da vida dele, né? Então, é isso. Fomos para a estrada e foi uma experiência incrível, assim, né? Pro bem e pro mal, né? Porque são muitas reflexões que esse livro traz. Ele não é uma biografia simples e normal, né? É um livro em que a gente conta esses 10 anos do desaparecimento dele, né? Por onde ele andou, por onde ele passou, mas também debatendo, trazendo, levantando debates, né? Assim, coisas que a gente precisa refletir, porque não tem pergunta, não tem resposta exata para uma pergunta como essa, né? É tudo muito complexo, né?
Pois é, vocês conversaram aí com essas 150 pessoas e, lendo o livro, dá para perceber que cada um levantou hipóteses sobre o sumiço do Belchior nos últimos 10 anos de vida dele. Desde uma depressão até um certo gosto pelo exílio, é uma colcha de retalhos cheia de pistas, né, Cris? É mesmo porque Belchior não era uma pessoa simples, né?
Não, definitivamente Belchior, ele era um intelectual, um erudito, ao mesmo tempo super popular, porque é um homem que nasce no interior do Ceará, né, em Sobral. Então, de cara já é um cara que conhecia o Brasil, né, sai de Sobral, estuda e cresce em Fortaleza, depois vai para São Paulo, ganha o mundo, né, fica famoso e tal, e viaja o mundo, faz shows por aí, por todos os lugares. Então, era um cara com muita experiência e um leitor voraz, né? Lia todo tipo de livro, corria atrás de aprender a falar línguas. Então, realmente não era um cara de vida simples, né? De uma vida simples, aquele cara que acorda, vai trabalhar e volta, né? Não, ele estava sempre vivendo tudo ao mesmo tempo, assim. E quando ele sumiu, né? Quando as pessoas passaram a não encontrá-lo, né? Para fazer show e até para entrevistas, né? Que foi o meu caso, né? A primeira vez que eu me dei conta de que havia alguma coisa estranha foi quando eu comecei a ir atrás dele para uma entrevista, para uma das minhas pesquisas, né? Um outro livro. E eu já tinha entrevistado todo mundo, Ednarda, Melinha, e isso para falar, Fagner, né, para falar do povo do Ceará e todo mundo da Paraíba e Pernambuco que tinha a ver com aquela pesquisa, e não encontrava o Belchior. E aí comecei a me dar conta do que estava acontecendo. E, bom, com o tempo eu fui percebendo, né, que as pessoas tinham, que você lia, assim, né, era muito... Tinha muita matéria saindo em jornal, mas muita teoria, mas tudo meio vazio, porque ninguém chegava a embasar. Até porque, como é que você embasa, né? Uma coisa que você fala, assim, de boca, olhando para o outro que sumiu, né? Era uma coisa muito... Estava muito confuso. Tinha gente que falava que ele estava em depressão, que tinha entrado em depressão e por isso sumiu. Tinha outros que falavam que ele descobriu uma doença terminal e por isso ele sumiu. Aí o outro que conhecia desde a infância, né, falava, mas ele sempre gostou do exílio. Ele foi seminarista, inclusive, né, e no seminário ele ficava preso lá dentro. Os seminaristas foram saber que estava havendo golpe em 1964, um mês depois do golpe, assim. Então, a gente ouviu isso, né, dessas fontes, né. Então, a gente queria, eu e Marcelo, quando a gente começou a conversar, os dois tinham o mesmo interesse, que era contar essa história, mas não no formato jornalístico. Apesar de sermos dois jornalistas, nos conhecemos no doutorado de literatura, onde se reflete muito, se lê bastante para poder escrever qualquer coisa, né? Não é como a gente no jornalismo que tem que entregar a matéria no dia seguinte, então a gente escreve aquilo que dá para apurar ali de tarde, que normalmente, né, a gente tem um compromisso com a verdade, né? Uhum. Então não é desfazendo desse trabalho, mas o aprofundar esse trabalho muitas vezes tem que sair das páginas do jornal para ir para outro lugar, né? E o livro é a melhor plataforma para isso. E o Marcelo tinha feito uma matéria, inclusive, já um pouco pensando sobre isso. Poxa, consigo contar aqui o que eu apurei, mas não consigo aprofundar realmente, né? Ele ainda conseguiu até um pouco mais do que alguns veículos, porque a matéria dele era para uma revista. E eu li a matéria dele, foi o que me inspirou a pensar nesse livro, né? E quando eu conheci ele, falei para ele, a gente tem que dar continuidade àquilo que você tentou fazer ali, que é o que eu já pensava também em fazer. E aí a gente foi aprofundar usando essas fontes como referência, né? Entrevistando elas, e não necessariamente elas saberiam nos dizer, ah, realmente ele sei lá, estava em depressão, né? O que a gente fez foi entrevistar muita gente para entender se ele estava em depressão ou não, porque quando você ouve muitas pessoas, você faz uma equação, né? Uma matemática mesmo, né? Das histórias, para poder chegar a alguma conclusão. E a gente não chegou a uma conclusão, e aí vem a questão da complexidade, né, do Belchior e de toda essa história. A gente não chegou a uma conclusão apenas, tipo, ah, é isso, ele estava em depressão e sumiu. Né? A gente entendeu que aconteceu uma cascata de acontecimentos, que é um termo, uma expressão até, que uma das fontes que nos deu, assim, que é um psicanalista, que era amigo do Belchior, que não esteve com ele nesses 10 anos, mas conhecia muito o Belchior antes, e ele usou esse termo, a cascata de acontecimentos, que a gente identificou. Ele realmente teve um pouquinho de tristeza, e eu não sei se a gente pode chamar de depressão, porque ele não apresentou nenhum sintoma exatamente da depressão, de um depressivo. Mas ele quis se retirar por um tempo. A gente encontrou, por exemplo, matérias, entrevistas em que jornalistas famosos perguntavam para ele, nossa, mas a gente não te vê mais por aí, você não está tocando, cadê sua música? E aí ele respondia, eu estou aqui sim, minha música está tocando nos shows que eu faço. Como se quem diz, eu estou tocando, vocês aqui não estão procurando, a rádio não está me dando espaço, a TV não está me dando espaço, né? Ele chegou a um ponto que ele estava fazendo muito show, mas para um mesmo público, né? Então ele estava chateado com isso. E aí eu acho que não chegou a configurar uma depressão profunda, mas uma depresinha, aquele sentimento, né, de, poxa, acho melhor eu parar essa carreira e pensar em como eu posso dar uma virada, né? Só que quando ele para e dá uma saída, né, para um período aí sabático, para refletir, pensar, as coisas começam a acontecer. Ele não pagou a conta, que ficou para pagar depois, aí ele é cobrado por essa conta, e a imprensa vai, desvenda ele, né, descobre, e expõe ele até como um criminoso, de uma maneira ruim. E aí, bom, vai acontecendo, 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 no fim ele não consegue mais voltar, né? Então foi uma série de coisas, né? Da cascata de acontecimento é a teoria um pouco mais, que a gente se aproxima, enfim, acaba se aproximando um pouco mais e meio que permeia o livro, né? Que a gente vai justamente narrando esses acontecimentos, né?
Muito bem, essa é a escritora Cris Fuscaldo, uma das autoras do livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior. Ainda tem muita prosa pela frente, mas por hora, vamos com música. Coração Selvagem.
Uma frase pra mim, dentro da sua canção, esconda um beijo pra mim, sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero o corpo, tenho pressa de viver.
abrace e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo, tempo de me apaixonar, tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro ver e saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida: vida, pisa devagar, meu coração, cuidado é frágil. Meu coração é como um vidro, como um beijo de novela. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu sonho, a minha fúria e esta pressa de viver. E este jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Oh, oh, oh. Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo. Talvez eu morra jovem, alguma curva do caminho, algum punhal de amor traído completará o meu destino.
Belchior, dele, Coração Selvagem. E eu retomo agora a conversa com a jornalista e escritora Cris Fuscaldo sobre a biografia de Belchior que ela escreveu em parceria com Marcelo Bortolotti. Ô Cris, quando Belchior desapareceu do radar, ele estava com 60 anos. Olhando de fora, parece que foi abrupto. Para ele, eu não sei se foi assim. Mas o fato é que ele entrou numa roda de acontecimentos que foram se agravando, né? Ele chegou a depender da ajuda de desconhecidos, dormiu na rua, passou uns perrengues complicados. E você e Marcelo narram esses momentos no livro, mas sempre passando longe do sensacionalismo, né? Eu achei isso bem bacana.
É. Eu acho que você pegou no ponto aí. Pra gente, pareceu abrupto, mas não foi abrupto. Porque se você pensar que o Fantástico fez uma matéria falando sobre isso, sobre esse sumiço, ali em 2009, ele já estava sumido desde 2007. Ou seja, já tinha 2 anos até as pessoas perceberem que ele sumiu. É, sumiu não, né? Porque em 2007 ele parou de fazer show. Mas em 2008 ele chegou a dar entrevista no Jô Soares e tal, né? Fez uma participação num show do Tom Zé aí em Brasília, inclusive. Então, ele não estava sumido. Ele estava participando de algumas coisas, né? Alguns eventos e tal. É, mas não estava fazendo show, não estava na mídia. E aí quando aconteceu, quando foi, né, exposto isso, parecia que ele estava super, super, super sumido. Mas na realidade ele ainda não estava tão sumido assim. É, só que antes disso, muito antes disso, tinha toda uma vida dando rasteira nele, né? E ele na vida também, né? Porque também ele não é apenas a vítima né? Ou o herói, né? Que a gente precisa também colocar isso, né? Ele fez coisas certas e ele fez coisas erradas, né? Antes, bem antes disso, ele tinha, por exemplo, duas filhas fora do casamento, que levou um tempo ali para ele conseguir contar para a família oficial, né? Para a esposa e os filhos. E quando ele conta, a família fica muito chateada, magoada e acaba rejeitando ele. Isso é um dos fatores também, né? Porque no que a família rejeita, ele sai de casa e fica dormindo no ateliê sozinho, e aí ele conhece uma outra mulher que já é mais aventureira, topa de fazer essa viagem com ele, né? Então, isso é um dos pontos. Isso tudo é um processo, porque ele conhece essa mulher ali em 2006. Ele conta para a família essa história em 2007. Também nesse período que ele conta para a família que ele está vivendo isso, ele percebe que os cachês dele, que ele está viajando que nem um louco, um cara de 60 anos, que precisa pagar as contas, só que isso, para fazer isso, ele precisa viajar o tempo todo para fazer muito show pequeno para pouca gente com cachê baixo. E ele vendo o entorno dele, Zé Ramalho fazendo shows lotados, Alceu Valença, né? Todo um Fagner, né? Fagner com muita música em trilha de novela. Ele nunca tinha tido música em trilha de novela, porque a TV nunca deu esse espaço para ele. Ele nunca apareceu nos programas da TV. Curiosamente, foi parar nesse do Jô Soares aí em 2008, mas não era uma coisa comum ele ter esse espaço que Fagner tinha, né, que outros músicos da geração dele tinham. Então, com 60 anos, ele falou, pô, tô aqui me lascando, trabalhando como se eu tivesse 30, sabe, cantando as mesmas músicas, porque o disco novo, os discos novos, coisas que ele fazia de novidade, não ganhavam a mídia, né. Então, a máquina é muito cruel, né, Carmen, a indústria é muito cruel, a indústria da música é muito cruel, e a mídia também, né, a gente vê só o lado bom, o lado ruim a gente não vê. A gente que está assistindo, né? E o lado ruim foi esse, ele estava muito cansado, rejeitado, né, pela mídia e tudo, e para completar, na vida pessoal aconteceu isso, né? Dele resolver contar para a família das duas filhas fora do casamento, e ele ser rejeitado também pela família. Aí, pô, fica difícil, né? Só que isso tudo foi um processo longo, não foi de uma hora para outra, né? A própria reflexão sobre a carreira levou anos. Ele começou a fazer pinturas, né? Começou a pintar. Eu encontrei ele em 2006 em um festival e eu fui entrevistá-lo. Eu queria falar de música e ele não parava de falar da Divina Comédia que ele estaria traduzindo. Ele perdeu o interesse pela música, mas ao mesmo tempo ele tinha que subir no palco porque era aquilo que pagava as contas dele. Quando ele decide ali romper, quando a família rompe com ele, ele fala, poxa, então pra que eu vou ficar também fazendo 1.000 shows, rodando o Brasil, esse negócio que eu não quero mais fazer, vou dar um tempo e pensar no que fazer, de repente focar nas artes plásticas e tal, e aí começa o problema, né, porque aí a renda cai muito, a renda de show, bem ou mal, mesmo sendo pouca não, né, sendo cachês baixos, ele fazia muito show, então era meio que bancava todas as pensões alimentícias, né, tudo que estava ali também sendo negociado naquele momento para ele pagar, né.
Aí um gostinho do que você vai descobrir no livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior. Mais uma pausa na conversa com a escritora Cris Fuscaldo para ouvir Belchior. Comentário a respeito de John é o nome da música que eu separei para a gente ouvir agora.
Sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Sonhos escreva em letras grandes de novo pelos muros do país. João, o tempo andou mexendo com a gente, sim. John, eu não esqueço, não. A felicidade é uma arma quente, quente, quente. Sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Sob a luz do teu cigarro na cama, teu gosto ruge, teu batom me diz: João, o tempo andou mexendo com a gente, sim. John, eu não esqueço, oh não. A felicidade é uma arma quente, quente, quente.
Esse foi Belchior, dele e de José Luiz Pena, comentário a respeito de John. E a entrevista de hoje é com Cris Fuscaldo, uma das autoras do livro Viver é Melhor que Sonhar, que foi lançado pela Sonora Editora. Ô Cris, você estava falando da bola de neve de problemas que o Belchior se meteu nos últimos 10 anos de vida dele, né? E chegou um momento em que houve uma espécie de apagão jurídico, né, Cris? Essa é a expressão que você e o Marcelo Bortolotti usam no livro para descrever aí esse momento. Belchior já não tinha mais dinheiro para pagar pensão alimentícia, aí a coisa se agravou, né, Cris?
Foi se agravando e ele não foi muito, nesse ponto ele não foi muito esperto, assim, porque quando você percebe, você não tá mais fazendo show, né, acabou, não tem mais aquela renda, tua renda agora é só direitos autorais, que é, vamos dizer que seja, sei lá, uma porcentagem pequena do total que você estava acostumado. Teus filhos já estão formados, né, e aí você tem uma pensão alimentícia negociada ali que você não consegue pagar. O que, que você tem que fazer? Você tem que ir lá na justiça, né, você tem que correr atrás e dizer: olha, não consigo pagar, minha renda mudou, tá aqui a prova de que a renda mudou, vamos renegociar isso aí. E ele não fez isso. E aí, isso foi o ponto, foi o grande erro, assim, né, o ponto de virada da história pro ruim, né, pro mal, é que ele não fez isso porque ele foi, resolveu fazer essa viagem e não voltou, e aí, pronto, a justiça bloqueou os bens dele, os, as contas bancárias e tal. E aí aquele dinheiro pequeno de direitos autorais, que era o que estava bancando a vida dele nessa viagem, né, nessa saída de cena, ficou bloqueado. E aí ele para de receber esse dinheiro, e sem esse dinheiro ele não consegue mais pagar as contas. E aí ele começa a depender das pessoas que ele encontra pelo caminho, né? E aí começa... É metade, né? Mais ou menos metade. Durante nesses 10 anos, metade do tempo ele estava se bancando com esse dinheiro de direitos autorais, e a dívida se acumulando, né? Com a pensão alimentícia, até também um funcionário também que trabalhava para ele, que no fim ele fez essa viagem, não fechou as contas com o cara também, então também, né, esse cara foi cobrar na justiça. E aí a outra metade da história é ele com contas bloqueadas e dependendo do favor de fãs, né, pessoas que ele ia encontrando pelo caminho. E aí a parte mais triste da história, né?
Essa segunda parte da história, Cris Fuscaldo conta daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer uma paradinha para ouvir Belchior cantando uma das canções mais cortantes do seu repertório, A Palo Seco.
Você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi: amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue, e de América do Sul, por força deste destino, o tango argentino me vai bem melhor que o blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, e eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Eu quero é que esse canto todo feito faca corte a carne de vocês.
Acabamos de ouvir Belchior, dele, A Palo Seco. No próximo bloco, Cris Fuscaldo revela mais detalhes sobre os últimos 10 anos de vida de Belchior.
Estamos apresentando Aplauso.